história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 11 de dezembro, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Guilherme Reisen.
Técnico Rubens Urques avalia desempenho das escolinhas de futebol da ACC na temporada 2025. Corajoso, Corinthians vence o Cruzeiro e abre vantagem na Copa do Brasil. Flamengo passa pelo Cruz Azul e foca no próximo adversário na Copa Intercontinental.
Michael Bicker.
Diretoria da Acimacar apresenta demandas ao prefeito Adriano Baques. Colégio Paulo Freire está com inscrições abertas para a EJA, ensino fundamental e médio. Setor de epidemiologia divulga novo boletim sobre casos de dengue e chikungunya em Marechal Rondon.
Vera Filber.
Atualizações sobre a programação de Natal em Marechal Cândido Rondon.
Regis Guerreiro.
Polícia Federal deflagra nova operação contra o abuso sexual infanto-juvenil no Paraná. Por unanimidade, Senado da República aprova o projeto contra organizações criminosas. Armas são furtadas de residência no Distrito Toledano de Dois Irmãos.
Claudinei Domingues.
Estelionato fazem novas vítimas em Quatro Pontes e Nova Santa Rosa.
César Reck.
Conab eleva para 354 milhões e 400 mil toneladas a projeção para a safra brasileira de grãos.
Gladstone Pacheco.
Texto com regras para conceder nacionalidade brasileira a indígenas avança. Coamo inicia antecipação das sobras de 200 milhões de reais. Produtores de leite protestam e cobram medidas governamentais urgentes. Presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon detalha a crise do leite.
E ainda, cartinhas de Natal ainda podem ser adotadas para crianças carentes. DENARC prende mulheres suspeitas de envolvimento com tráfico em Marechal Rondon. Prefeitura alerta sobre e-mails falsos enviados a empresários rondonenses. Audiência pública discute revitalização do entorno da Praça Vilibar. Trabalhador morre durante descarregamento de lajes de concreto em Santa Helena.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, quinta-feira, 11 de dezembro, abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, Homem do Tempo e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Vamos à previsão do tempo. Céu claro, céu aberto, céu lindo. De vez em quando umas nuvens ainda perdidas no céu, mas céu claro nesta quinta-feira ou véspera de sexta em Marechal Cândido Rondon e também na nossa micro-região. 28 graus a máxima para hoje, quinta-feira, com a mínima de 18. Nós estamos com 26 graus agora, umidade relativa do ar 58%. O gráfico do CIMEPAR mostra pancadas de chuva para amanhã, sexta-feira, começando de madrugada. A partir das 4 horas da madrugada, 90% a probabilidade de pancadas de chuva e assim ao longo de toda a sexta-feira. Volta e meia dá uma paradinha, mas retornam essas pancadas de chuva amanhã, sexta-feira. Lembrando, começa durante a madrugada e vai toda sexta-feira. Para o sábado também, teremos pancadas de chuva, 90% a probabilidade para o sábado. E domingo também tem pancadas de chuva, 96% a probabilidade de chover no domingão. Aquele resumo rápido, hoje céu claro e a partir de amanhã, sexta, sábado e domingo, com pancadas de chuva em Marechal Cândido Rondon e também na nossa região. João Marcos Gomes.
Por volta das 23 horas desta quarta-feira, uma equipe da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon atendeu ocorrência de violência contra a mulher. O caso ocorreu numa residência do loteamento Augusto, onde a vítima relatou que seu Amásio a agrediu com uma joelhada na boca e torceu seus dedos por não aceitar o fim do relacionamento. De acordo com a mulher, as agressões ocorreram quando pediu para o homem deixar a residência. Diante do relato da vítima e da lesão em seu lábio, o agressor acabou preso e encaminhado até a central de flagrantes para apreciação da autoridade de polícia judiciária. A vítima foi levada para a UPA, onde recebeu atendimento médico. Por outro lado, Polícia Civil cumpriu na manhã desta quinta-feira 2 mandados de busca e 2 prisões preventivas em Marechal Cândido Rondon, com uma ação coordenada pelo DENARC de Cascavel. 2 mulheres, de 37 e 43 anos, foram presas por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. A operação é resultado de uma investigação que apurou a distribuição e a venda de cocaína no município. Os mandados foram cumpridos em endereços ligados às suspeitas, que agora permanecem à disposição da Justiça. E os amigos do alheio continuam fazendo vítimas da região. Casos de estelionato denunciados em 4 Pontes e Nova Santa Rosa. Detalhes sobre tudo isso com Claudinei Domingues. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícia. Um caso de estelionato foi registrado na tarde desta quarta-feira, 10 de dezembro, no destacamento da Polícia Militar de 4 Pontes. A vítima relatou que na terça-feira pela manhã, dia 9, recebeu contato de uma pessoa que se apresentou como gerente de uma instituição financeira de Novo Sarandi. A suposta gerente informou que seria necessário atualizar o aplicativo bancário devido a uma movimentação suspeita e não autorizada. De boa fé, a vítima seguiu as instruções recebidas. Mais tarde, constatou que foram realizadas transferências indevidas de valores significativos para contas de terceiros em diferentes bancos. O montante envolvido ultrapassa R$ 29 mil. Reais. O caso foi formalmente registrado e encaminhado para investigação, a fim de que sejam adotadas as medidas cabíveis. Outra ocorrência de estelionato foi registrada no destacamento da Polícia Militar de Nova Santa Rosa. A vítima relatou ter visto um anúncio de peça para carro no Facebook. Entrou em contato e o suspeito solicitou a transferência via Pix no valor de R$ 333,50, o valor da peça, a qual foi realizada. Logo após, foi solicitado que entrasse em contato com a transportadora, que faria a entrega da peça automotiva. Ato contínuo, a vítima entrou em contato com o número passado, no qual foi solicitado que fizesse um Pix de R$ 1,99 e depois mais de R$ 1,99. Feito isso, pediu à vítima que baixasse um arquivo, momento em que foi invadida sua conta bancária e feitas transferências que totalizaram mais de R$ 800. O noticiante foi orientado e o boletim de ocorrência encaminhado para a 47ª DRP.
E a Polícia Federal desencadeou nova operação de combate ao abuso sexual infanto-juvenil no Paraná. Ação policial ocorre hoje, Regis Guerreiro. Nos conte, boa tarde.
Sim, João Marcos, boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. Nesta quinta-feira, a Polícia Federal, em ação conjunta com a Polícia Militar do Paraná, deflagrou a Operação Venatio 12, com o objetivo de combater o armazenamento e a distribuição de imagens e vídeos de abuso sexual infanto-juvenil. Foi cumprido o mandado em Umuarama. Durante as investigações, foi constatado que o investigado adquiriu, armazenou e manteve em seus dispositivos eletrônicos diversos arquivos contendo cenas de abuso sexual infanto-juvenil, material que teria sido acumulado ao longo dos últimos anos. O homem foi preso em flagrante e permanecerá agora à disposição da Justiça. Embora o termo pornografia ainda seja utilizado em nossa legislação, no caso o Estatuto da Criança e do Adolescente, para definir qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais, a comunidade internacional entende que o melhor nessas situações é referir-se a crimes de abuso sexual de crianças e adolescentes, ou mesmo violência sexual de crianças e adolescentes, pois a nomenclatura ajuda a dar dimensão da violência infligida às vítimas desses crimes devastadores. Assim, a Polícia Federal está alertando pais e responsáveis sobre a importância de orientar e acompanhar crianças e adolescentes, tanto no ambiente virtual quanto no físico, para protegê-los de abusos sexuais. Conversar abertamente sobre riscos online, ensinar o uso seguro das redes sociais, jogos e aplicativos e observar mudanças de comportamento são medidas consideradas fundamentais. Também é essencial que os jovens saibam como agir diante de contatos inadequados e sintam-se seguros para pedir ajuda. A prevenção, aliada à informação, é a forma mais eficaz de garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes.
Por outro lado, Guerreiro, o projeto antifacção avança no Congresso Brasileiro. Tivemos aprovação unânime ontem no Senado da República.
Sim, João Marcos, foram 64 votos sim. O Senado aprovou na noite de ontem, quarta-feira, o projeto de lei antifacção com mudanças no texto e aceitando retomar alguns trechos da proposta inicial do presidente Lula. Os senadores rejeitaram um destaque apresentado pelo Partido Liberal para equiparar algumas ações de facções criminosas a crimes de terrorismo. A proposta de autoria do governo federal foi aprovada na Câmara dos Deputados sob protestos do Palácio do Planalto, depois de o relator naquela casa, Guilherme de Ritchie, alterar a redação. Agora, conforme o relator, senador Alessandro Vieira, o texto endurece penas para organizações criminosas, cria novas fontes de financiamento para o combate ao crime e fortalece ações contra a lavagem de dinheiro.
Este projeto representa o mais duro golpe contra o crime organizado no Brasil da história do Parlamento brasileiro. Porque ao mesmo tempo em que endurece penas, endurece processo, endurece cumprimento de penas, cria novas ferramentas, reforça ferramentas de investigação e processo e cria fonte de recurso para as atividades.
Como foram feitas mudanças do Senado, o texto agora retorna para nova análise na Câmara dos Deputados.
E para finalizar, senhor Regis Guerreiro, armas foram furtadas de residências no distrito toledano de Dois Irmãos. Como é que foi isso?
Verdade, João Marcos. Policiais militares da Patrulha Rural de Toledo foram acionados por volta de 21 horas e 40 minutos de ontem para atender ocorrência de furto no distrito de Dois Irmãos. No local, o solicitante informou que havia saído de casa no período da tarde e, ao retornar à noite, encontrou uma janela da cozinha quebrada e aberta e os cômodos todos revirados. Ele deu pela falta de diversas armas de fogo. Duas pistolas, sendo uma 9mm e outra calibre 357. Uma espingarda calibre 12, uma carabina calibre .22, além de um revólver Taurus calibre 357. Diante dos fatos constatados, também foi acionada a Polícia Civil, através da 20ª SDP de Toledo, para a tomada das providências cabíveis.
Secretaria de Administração da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon alerta os empresários do município sobre uma possível tentativa de golpe, utilizando indevidamente o nome do Departamento de Gestão de Compras, Divisão de Licitações. O e-mail falso, prefeitura municipal@compraslicitatorias.com, enviado aos empresários, não é oficial e utiliza o nome de um suposto servidor, Roberto Macedo Vieira, que não integra o quadro da Prefeitura nem do Departamento de Gestão de Compras. A administração municipal orienta a população a não abrir links ou anexos recebidos por esse tipo de mensagem, por se tratar de possível golpe ou tentativa de invasão por meio de vírus. De outra parte, Prefeitura Rondonense reforça que amanhã, sexta-feira, é o último dia para a comunidade participar da campanha de cartinhas de Natal, adotando uma cartinha e ajudando a transformar o Natal de uma criança em situação de vulnerabilidade. As adoções seguem sendo feitas diretamente na Secretaria de Assistência Social e a Administração Municipal destaca que ainda há algumas cartinhas disponíveis para serem adotadas. Qualquer pessoa pode participar, basta comparecer ao local, escolher uma cartinha e preparar o presente. Neste ano, o presente será entregue pelo próprio adotante, diretamente à criança, até o dia de Natal, fortalecendo o vínculo de solidariedade e tornando o gesto ainda mais especial. Fechando nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, de volta Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana caiu 0,76%. Dólar para compra R$ 5,426. Dólar para venda R$ 5,427.
Após o intervalo comercial em Frente Ampla de Notícias, César Heck e Guilherme Heisen vão detalhar as seguintes informações.
Conab eleva para 354 milhões e 400 mil toneladas a projeção para a safra brasileira de grãos.
Técnico Rubens Urques avalia desempenho das escolinhas de futebol da ACC na temporada 2025. Corajoso, Corinthians vence o Cruzeiro e abre vantagem na Copa do Brasil. Flamengo passa pelo Cruz Azul e foca no próximo adversário na Copa Intercontinental.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 11 de dezembro. O governo do Paraná publicou nesta quarta-feira um decreto que regulamenta a lei que proíbe a reconstituição de leite em pó e de outros derivados lácteos importados para consumo humano no estado. A norma define regras técnicas, procedimentos de fiscalização e obrigações das indústrias que utilizam produtos lácteos na produção. Regulamentação proíbe a adição de água ou qualquer outro líquido a leite em pó, composto lácteo, soro de leite ou produtos similares importados quando o produto for final destinado ao consumo no Paraná. A regra não vale para produtos importados que já chegam prontos para o varejo e devidamente rotulados, conforme a exigência da Anvisa. Fiscalização ficará a cargo dos órgãos responsáveis pelo licenciamento dos estabelecimentos, com apoio da Vigilância Sanitária, da Defesa Agropecuária e de órgãos de proteção ao consumidor. As ações incluem inspeções de rotina, auditoria de documentos, vistoria nas indústrias e coleta de amostras. A empresa deve manter, por pelo menos 2 anos, notas fiscais, registros de produção e documentos que permitam a rastreabilidade dos produtos. Em caso de irregularidade, fiscais poderão apreender mercadorias, coletar amostras e até interditar parcial ou totalmente o estabelecimento. A Companhia Nacional de Abastecimento divulgou hoje nova projeção para a safra brasileira de grãos. Previsões são otimistas, César Heck. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Exatamente. A produção brasileira de grãos na safra de 2025-2026 está estimada em 354 milhões e 400 mil toneladas, o que representa um ligeiro aumento de 0,6%, ou seja, 2 milhões e 200 mil toneladas a mais do que o volume obtido no ciclo 2024-25. O resultado é reflexo da combinação do aumento de 3% na área semeada, saindo de 81 milhões 700 mil hectares na temporada passada para 84 milhões e 200 mil hectares no atual ciclo e da redução na produtividade média nacional das lavouras, estimada em 4.210 quilos por hectare em 2025 e 26, frente a 4.310 em 2024-25. Os números constam do terceiro levantamento da safra de grãos divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, nesta quinta-feira. Principal cultura cultivada na primeira safra, o plantio da soja chega a 90,3% da área destinada para a cultura, sendo que em Mato Grosso, principal estado produtor do grão, a semeadura está finalizada, conforme indica o progresso de safra publicado pela estatal nesta semana. Na primeira quinzena de novembro, as precipitações na região sul permitiram um grande avanço na área plantada, enquanto nas regiões centro-oeste, norte e nordeste, além de Minas Gerais, a inconstância das chuvas atrasou os trabalhos de campo. Já a partir da segunda quinzena do mês passado, as precipitações se normalizaram nessas regiões, permitindo um avanço na área semeada. A estimativa da Conab é de que a safra 2025-26 sejam destinados 48 milhões e 900 mil hectares para o cultivo da soja, resultando em uma produção estimada em 177 milhões e 100 mil toneladas. Para o milho, a produção total somando as três safras está estimada em 138 milhões e 900 mil toneladas, representando redução de 1,5% em relação ao ciclo anterior. A semeadura já alcança 71% de uma área de 4 milhões de hectares destinada ao cereal neste primeiro ciclo, com a produção prevista em 25 milhões e 900 mil toneladas, com um aumento de 3,9% sobre a safra anterior. Dentre as culturas de inverno, a safra 2025 está em fase final de colheita. O trigo, principal cultura semeada, já possui 98% da área colhida, com produção estimada em 8 milhões de toneladas.
Secretaria de Planejamento de Marechal Cândido Rondon realizou ontem uma audiência pública para a apresentação do projeto de requalificação urbana e de infraestrutura da Travessa Brasília, na rua Henrique Afonso Sturm, no entorno da Praça Willibart. O projeto contempla melhorias no pavimento, no passeio e no estacionamento público, além de intervenções voltadas à acessibilidade e ao paisagismo. A iniciativa teve como objetivo qualificar o espaço urbano, aprimorar a mobilidade e facilitar o acesso de servidores e visitantes ao Paço Municipal e à área central da cidade. Na audiência de ontem, proposta foi debatida e deliberada junto à população, garantindo que as contribuições da comunidade ingressem o processo de tomada de decisões e auxiliem no encaminhamento do projeto aos órgãos competentes. E vamos falar sobre esportes em frente ampla de notícias. Com o encerramento da temporada 2025, as dezenas de modalidades esportivas que atuam em Marechal Cândido Rondon começam a fazer o balanço da temporada. Em se tratando de futebol na ACC, como é que foi a temporada, Guilherme Heisen? Boa tarde!
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Pois é, nós tivemos na última terça-feira a realização do Prêmio Destaque Esportivo. Entre os homenageados esteve o técnico da ACC, Rubens Urques, que aliás tem uma grande história no esporte de Marechal Cândido Rondon. Rubens fala sobre o prêmio recebido, mas também faz um balanço do ano realizado pelas escolinhas de futebol da ACC e ainda o compromisso que tem com a agremiação deste final de semana.
É muito bom, né? Porque foi um ano assim difícil. A gente foi para os jogos lá, time técnico com pouca esperança, e fomos lá e representamos bem a nossa cidade. E tivemos a felicidade de ser campeão lá, no Sub-20 do Paraná Bom de Bola.
Em termos de outras competições da ACC, principalmente no futebol, qual o balanço da temporada 2025?
Nós na ACC, na base da escolinha, fomos bem. Agora, sábado passado, tivemos as finais da Copa ACC e as três equipes se classificamos. E duas nós ganhamos o título. E agora, dia 13, vamos estar na Copa Assis com duas equipes também para fazer a final lá.
E corajoso, Corinthians venceu o Cruzeiro ontem e abriu vantagem na Copa do Brasil. Grande atuação do Timão, Guilherme.
É verdade, João Marcos, o Corinthians soube jogar uma semifinal de Copa do Brasil como visitante, venceu o Cruzeiro por 1-0 nesta quarta-feira no Mineirão e largou em vantagem na briga por uma vaga na grande final. O único gol da partida foi marcado pelo holandês Memphis Depay, aos 22 minutos do primeiro tempo, e saiu após uma blitz inicial corajosa do time paulista em Belo Horizonte. Agora, o Corinthians pode até empatar o jogo de volta no próximo domingo, às 6 horas da tarde, em Itaquera, que ainda assim irá jogar sua oitava final da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, João, acontece o outro confronto de ida da semifinal. Vasco da Gama e Fluminense se enfrentam no Maracanã às 8 horas da noite. Mandante da primeira partida, o Vasco vem em baixa por causa dos resultados ruins na reta final do Brasileirão. Foram 7 derrotas nos últimos 8 jogos. No domingo passado, a rodada derradeira foi uma goleada por 5-0 diante do Atlético Mineiro. A expectativa do técnico Fernando Diniz era que o time vire a chave e consiga mostrar uma evolução anímica. Afinal, 4 partidas separam esse elenco de um título que o clube não conquista há 14 anos. Já o Fluminense, do técnico Zubeldía, chega embalado para o clássico contra o Vasco. A equipe está invicta a 7 jogos, com 5 vitórias e 2 empates no período. A boa fase refletiu na classificação direta para a fase de grupos da Libertadores no próximo ano. O time venceu os 3 últimos jogos do Brasileirão e encerrou a competição na 5ª colocação. Agora, o tricolor mira a Copa do Brasil para tentar fechar o ano com o título.
De outra parte, Flamengo venceu Cruz Azul 2-1 na tarde desta quarta-feira e avançou na Copa Intercontinental da FIFA. Agora, quais são os próximos passos do Flamengo?
João, após a classificação, o time de Felipe Luiz enfrenta o Pirâmides do Egito e disputa uma vaga na grande decisão contra o PSG. O duelo será realizado no sábado, às 14h. Adversário do Flamengo, o Pirâmides já passou por 2 fases a competição antes de encarar o rubro-negro. Em setembro, a equipe bateu o Auckland City, da Nova Zelândia, por 3-0 no Cairo. Na sequência, derrotou o Al Ahly, da Arábia Saudita. Campeão da Liga dos Campeões da África, o time disputou o torneio mundial pela primeira vez em sua curta história. O clube foi fundado em 2008. Quem vencer do próximo sábado encara o PSG, atual campeão da Liga dos Campeões da Europa, na final da Copa Intercontinental. A decisão está marcada para a próxima quarta-feira, às 14h.
Fechando o segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
As cotações são para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos subiu 0,84% e está sendo comercializada em R$ 120. Milho saca 60 quilos, R$ 55, subiu 1,83%. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 64. Mandioca amido 25% a tonelada, R$ 555,75.
Após o intervalo em Frente Ampla de Notícias, Vera Filber e Michael Bicker vão detalhar as seguintes notícias.
Diretoria da Acimacar apresenta demandas ao prefeito Adriano Baques. Colégio Paulo Freire está com inscrições abertas para EJA, ensino fundamental e médio. Setor de epidemiologia divulga novo boletim sobre casos de dengue e chikungunya em Marechal Rondon.
Atualizações sobre a programação de Natal em Marechal Cândido Rondon.
Frente Ampla de Notícias, quinta-feira, 11 de dezembro. Secretaria de Cultura divulgou atualizações sobre a programação de Natal de Marechal Cândido Rondon. Quem traz os detalhes é a repórter Vera Filber. Boa tarde, Vera.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. Então, João, a programação de Natal segue movimentando o município com diversas atividades culturais, apresentações e ações especiais promovidas pela Secretaria de Cultura. Eu conversei com a secretária Helenice Sauer, que explicou os detalhes da programação e reforçou o convite para que a comunidade participe dos eventos. Vamos ouvi-la.
Então, já a abertura oficial realmente da Praça da Católica, Praça do Natal, foi dia 7, no domingo, e temos todos os dias, então, apresentações culturais na praça. Hoje nós vamos ter momento de fé com o pastor da Igreja Emanuel e vamos ter algumas atrações também das escolas 25 de março, vamos ter também teatro da Escola de Artes. Às 20 horas é a chegada do Papai Noel, que ele fica também na casinha até às 22 horas para as crianças ir lá fazer o pedido do presente de Natal. Vai ter também coral hoje na apresentação. Vai ter a participação da ABEC e também da Raízes Dança. Então, todos os dias nós temos programações culturais na praça. Quem puder participar e aproveitar, olhar, levar sua cadeira, é muito bonito. Sem contar também a iluminação, que ficou maravilhosa, uma praça toda iluminada.
E esse ano as misses e soberanas também vão ter uma ação de Natal. Pode explicar um pouquinho pra gente?
Isso, nós tivemos uma ideia, nós vamos fazer o carretão do Natal e tem a participação então das misses e da Vera também, rainha, nossa rainha da October, e vamos passar no comércio quando ele está aberto, durante a parte que vai estar aberta à noite, né? E vai ser dia 17 de dezembro às 19 horas, dia 20 de dezembro e dia 22 de dezembro. As meninas vão estar entregando balas para as criançadas, vão chamar as pessoas também para fazer aquela aglomeração e fazer aquela festa de Natal.
E, Helenice, sobre as cartinhas de Natal que estão sendo adotadas aqui na Prefeitura, pode falar um pouquinho para nós?
Sim, Vera, tem as cartinhas aqui na Secretaria da Assistência Social. Quem puder e tiver a possibilidade de vir adotar essa cartinha até dia 19 de dezembro, adote e faz algo a mais para essas crianças que não têm condições de ganhar ou de comprar o presente que pede.
E a diretoria da Simacar apresenta demandas ao prefeito Adriano Bax. Quem nos traz informações a respeito deste rol de solicitações é Michael Bicker. Boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde para você, João Marcos, e ouvintes Difusora. Durante a reunião semanal da diretoria da Simacar, participaram os gestores municipais, o prefeito Adriano Bax, o vice Vanderlei Sauer, o secretário de planejamento Anderson Bento Maria, dentre outros servidores. Na ocasião, a diretoria da Simacar apresentou algumas demandas aos mandatários. De contrapartida, o prefeito Adriano Bax falou do que já foi feito neste ano de 2025 e projetou alguns investimentos para o ano que vem.
Chegamos junto com a Simacar, com a diretoria da Simacar, junto com a nossa presidente Giovanna, que quero agradecer de coração sempre a Simacar, acompanhando os trabalhos de administração, sempre focada, sempre nos ajudando muito a construir o Marechal diferente. Vamos apresentar alguns números, né? Porque a gente está atuando hoje no interior, com quase 30 milhões de investimento no interior, pavimentações sobre asfalto sobre pedra regular, asfalto sobre leite natural, o cuidado com o produtor, aquisições de maquinários agrícolas agora estão chegando, pá carregadeira, escavadeira, pantaneira, caminhões, são aí 10 caminhões trucados estão chegando, 2 bitruque, né, 3 pantaneira, 3 pá carregadeira, 2 escavadeira, 2 patrola, rolo, tudo que vai chegar para atender os produtores. Também passamos os números também expressivos do trabalho que a gente está fazendo na recuperação da malha viária da nossa cidade, né? Tem hoje uma recuperação muito grande para ser feita, a gente já começou com recurso próprio, com incentivo também do governo do estado também, junto com o nosso líder Russenbach, que tem aportado muito recurso para o Marechal. A gente apresentou esses números, os colégios também que a gente está reformando, o que vai ampliar as UBSs, nossa, a Secretaria de Saúde, e todo esse movimento a gente apresentou para eles. E também colocando também o que a gente tem de convênio para assinar agora, que é o teatro para sair do papel, o Lago Municipal, o Lago Municipal 2, que é do Primavera também, que já vai começar a sair do papel, a Rua Maripá, e tudo que virá para o ano que vem, de recap asfáltico sobre o asfalto, o leito natural da nossa cidade. Então, assim, apresentamos esses números e também ouvimos também a diretoria, que é importante também para essa administração. Ela é feita de muito diálogo, de muito encontro a todos os nossos moradores, os rondonenses e principalmente a associação comercial, que é tão importante para a gente no avanço e desenvolvimento do nosso município. Então tivemos uma reunião muito importante, muito produtiva, e eu saí muito satisfeito de lá. Por quê? A Simacar sempre tem os posicionamentos voltados ao crescimento, desenvolvimento do nosso município, esse cuidado. E isso muito me deixa feliz, poder ter essa abertura e poder ouvi-los, porque assim a gente consegue trabalhar com direcionamento e sabendo que precisamos e aonde precisamos fazer os investimentos para melhorar o dia a dia de todos os nossos rondonenses, de toda a nossa população e principalmente também junto aos nossos empresários aí, que tem uma demanda bem grande. Então, foi bem produtivo. Só tenho a agradecer a diretoria da Simacar, gratidão e que tenhamos aí um 2026 repleto de muita conversa, de muitos investimentos e de muitas conquistas. Um grande abraço a todos.
E o Colégio Paulo Freire está com inscrições abertas para o EJA, Ensino Fundamental e Médio. Como é que os interessados devem proceder, Michael?
Vamos então às informações, João Marcos. A diretora do colégio, Ana Schweigert, reforça que seguem abertas então as matrículas para a EJA, Educação de Jovens e Adultos. Podem se inscrever, atenção, alunos a partir de 15 anos para a conclusão do ensino fundamental. E acima de 18 anos, alunos para a conclusão do ensino médio. Segundo a diretora Ana, neste ano, o ensino médio da EJA conta com duas novidades. A oferta do ensino profissionalizante na área de administração e a modalidade EAD, ensino à distância, ampliando as possibilidades para quem deseja retomar os estudos. Ana reforça o convite para que as pessoas que ainda não concluíram a escolarização para que procure o Colégio Paulo Freire.
Estamos com matrículas abertas para alunos da EJA, acima de 15 anos para alunos que precisem completar o fundamental e acima de 18 anos para alunos do ensino médio. Este ano, o ensino médio tem duas novidades. Uma é o ensino profissionalizante na área da administração e outra é o EAD. Então, quem gostaria de retornar a estudar, quem gostaria de completar seus estudos, procure a secretaria do colégio, está funcionando no período da manhã, da tarde e da noite, para informações, venha até a escola, tragam seus documentos pessoais, identidade, um comprovante de residência, que precisa ser uma conta de luz. Quem não tem a conta de luz no nome, traz um outro comprovante junto, seja de internet, de compra no Mercado Livre, qualquer outro comprovante é válido, junto com a conta de luz. Vem até a secretaria da escola que a gente vai atender vocês para orientar, para ver a melhor possibilidade para você concluir seus estudos. Também para contato nós temos o telefone 3254-4073, além do físico aqui, que é na rua 7 de setembro, 2441, ao lado do ISEP Rondon. Pode chegar até a escola que a gente vai passar as orientações.
Reforçando então, o Colégio Paulo Freire fica na rua 7 de setembro, ao lado do ISEP Rondon. Informações pelo telefone 3254-4073.
Mudando de assunto, eu lhe pergunto, como é que estão os casos de dengue chikungunya aqui em Marechal Cândido Rondon, Michael Bicker? Tem novo boletim?
Tem sim, João Marcos. O setor de epidemiologia divulgou uma nova atualização dos casos. Os dados contabilizados até a última terça-feira apontam que desde o início do monitoramento foram registradas 1.743 notificações de dengue. Desse total, 1.407 casos foram descartados, 227 casos confirmados e até o momento nenhum óbito registrado. Em relação à chikungunya, Marechal soma 71 notificações. Dessas, 52 foram descartadas, 13 casos confirmados e também não há registro de óbitos. A saúde rondonense reforça a importância da população manter os cuidados preventivos, eliminando recipientes que possam acumular água parada, evitando a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Mesmo com o controle dos casos graves, o risco continua presente, principalmente com a chegada do período de calor e chuvas frequentes. A orientação é que, ao apresentar sintomas como febre, dores no corpo, dor de cabeça ou manchas na pele, para que a pessoa procure imediatamente atendimento médico e evite a automedicação.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco vai detalhar as seguintes informações.
Texto com regras para conceder nacionalidade brasileira a indígenas avança. Coamo inicia antecipação das sobras de 200 milhões de reais. Produtores de leite protestam e cobram medidas governamentais urgentes. Presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon detalha a crise do leite.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 11 de dezembro. E foi identificado como José Silva Santana, de 53 anos, trabalhador que morreu no final da tarde desta quarta-feira durante o descarregamento de lajes de concreto na unidade de produção de desmamados na região de Lagoa Seca, no distrito de Moreninha, Santa Helena. Natural de Planaltina, na Bahia, José prestava serviços à empresa Lajes Patagônia no momento do acidente. uma das lajes teria escorregado do caminhão durante a descarga e o atingido, deixando-o preso sob o material. Equipes do Corpo de Bombeiros e uma ambulância do município foram acionados, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O Instituto Médico Legal fez a remoção do corpo e realizará exames de necrópsia. De outra parte, durante a ação integrada da Polícia Militar, Polícia Federal e Receita Federal, na manhã desta quinta-feira, equipes localizaram um veículo da marca Hyundai Santa Fé, de cor preta, que trafegava pelo distrito de Vila Nova, em direção à cidade de Toledo, apresentando sinais de irregularidade e sobrecarga no sistema de suspensão. Diante da suspeita de transporte de conteúdo ilícito ou não regulamentado, foi realizada a tentativa de abordagem ao condutor, que empreendeu fuga. Após breve acompanhamento tático, o motorista abandonou o veículo em uma plantação e fugiu do local. No interior do automóvel foram encontrados os seguintes materiais de origem estrangeira: aproximadamente 1.000 pacotes de cigarro contrabandeados, 100 quilos de veneno em pó, 200 litros de defensivo agrícola. O veículo e os produtos apreendidos foram encaminhados ao pátio da Receita Federal de Cascavel para os procedimentos cabíveis. A Coamo iniciou nesta quarta-feira a antecipação de 200 milhões das sobras aos mais de 32.500 cooperados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Qual é a proporcionalidade deste pagamento, Gladstone Pacheco? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, amigos. O pagamento é proporcional à participação de cada cooperado nas atividades da cooperativa, na entrega de soja, milho, trigo e na aquisição de insumos ao longo do ano. Serão antecipados 70 centavos por saca de soja, 20 centavos por saca de milho, 20 centavos por saca de trigo e 1,5% sobre o valor dos insumos adquiridos pelos cooperados. O restante da sobra será repassado aos associados após a Assembleia Geral Ordinária, marcada para fevereiro do ano que vem. O presidente do Conselho de Administração da Coamo, José Haroldo Galassini, afirma que a antecipação das sobras acompanha a história da cooperativa e destaca que o resultado é consequência da participação dos cooperados e da gestão.
E a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional aprovou nesta quarta-feira projeto de lei do deputado federal Pedro Lupion, que define procedimentos legais aplicáveis para o reconhecimento de nacionalidade brasileira a indígenas. Quais são os critérios previstos nesta proposta, Gladstone Pacheco?
Na proposta, João Marcos, estão previstos critérios de identificação dos indígenas, além de ser possível ouvir indivíduos da comunidade local que a pessoa diz fazer parte, bem como moradores da região onde o requerente resida, trabalhe ou que legalmente ocupe. Para o autor da matéria, esta questão é fundamental, já que uma política pública importante no país é a demarcação de terras indígenas. Contudo, tais terras estão destinadas para aqueles que detêm nacionalidade brasileira, detentores dos direitos garantidos pela Constituição da República e pela Lei do Marco Temporal. A iniciativa do projeto visa combater as denúncias de irregularidades cometidas por órgãos oficiais relacionadas aos conflitos da região. Moradores e produtores rurais do oeste dos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul têm sofrido com invasões de terras dos chamados brasiguaios, que atravessam a fronteira e se autodeclaram indígenas. Eles são beneficiados por ações da Fundação Nacional dos Povos Indígenas e do Ministério dos Povos Indígenas para conceder certidões de nascimento brasileiras aos nascidos do outro lado da fronteira. Assim, eles seriam reconhecidos como indígenas brasileiros, com benefícios de que gozam cidadãos daqui legítimos, como acesso a programas sociais, além da condição especial de indígena. Conforme o deputado Pedro Lupion, o projeto em questão atribui à FUNAI responsabilidades de obter eventuais registros criminais do interessado, com apoio da Polícia Federal em situações de fronteira. Se não cumpridas as etapas, o agente público que conceder registro irregular responderá criminal e administrativamente.
De outra parte, produtores de leite do sudoeste do Paraná realizaram nesta quarta-feira uma manifestação pacífica no trevo da Água Branca, em Francisco Beltrão. O ato reuniu cerca de 2 mil produtores de vários municípios daquela região, além de muitos tratores e carros que ocuparam o local. Quais as principais reivindicações dos produtores de leite, Gladstone?
Os participantes pediram como medida de emergência a suspensão das importações de leite por 120 dias, o alongamento de dívidas, crédito para capital de giro e a criação de uma política pública permanente para o setor leiteiro. Representantes de empresas afetadas e políticos também acompanharam o protesto. Uma das maiores broncas é o impacto do leite importado da Argentina e do Uruguai, que chega ao país com subsídios e preços abaixo do custo nacional. A situação provoca endividamento e risco de perda de propriedades para produtores locais. Além de Francisco Beltrão, outra manifestação ocorreu nesta quarta-feira no entroncamento da BR-277 com a BR-158 no município de Laranjeiras do Sul. Quem acompanha de perto a crise do leite e está encaminhando pleitos às autoridades estaduais e federais é o presidente do Núcleo Regional dos Sindicatos Rurais do Oeste do Paraná e do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, Edio Chaplin.
O leite é uma outra atividade, nós chegamos aí numa situação lamentável, né? E nos preocupa porque nos últimos anos nós tivemos bastante produtores rurais dando um passo maior, né? Investindo em suas granjas, tecnologia, genética, enfim, mas não está dando margem de lucro para que o produtor, durante essa carência, ele junte o dinheiro necessário para pagar as parcelas. Então, eu digo assim, que esse é o produtor que vai estar mais comprometido logo ali, eu digo assim, no ano que vem, mas nós temos aí vários produtores rurais deixando a atividade por não ter receita líquida suficiente para manter a sua atividade produzindo.
Outro problema, Edio, é que o produtor não sabe ao certo qual preço receberá pelo leite no mês que está por vir.
Isso também é uma grande briga nossa, porque realmente nós entregamos o leite e depois de 30 dias nós sabemos que isso é quanto que nós vamos receber por esse litro. Não é como hoje numa fixação de soja ou milho que você tem o preço lá. Você sabe quanto que está. E no leite é totalmente diferente, nós ficamos à mercê dessa volatilidade dos preços, não temos uma garantia de segurança desse preço, e por muitas vezes a questão das despesas fixas, principalmente energia elétrica, alimentação, que são os dois insumos mais caros aí da atividade leiteira, não está na nossa mão, e sim à mercê do mercado. Então, o produtor de leite, ele fica difícil para trabalhar, está difícil. A gente vê muitos produtores mandando animais para o abate para diminuir até o certo prejuízo.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa.